Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Vamos dar início a mais um Verdade Cristã. Começo mais uma vez por cumprimentar Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. Como eu já disse, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
Já disseste, é verdade, mas foi há pouquinho.
Ou pessoas que não podem não ter ouvido.
Não ouviram, ou seja, sobretudo quando o programa estiver em podcast e também em reposição aqui nos 91.2, nós já tivemos a conversa, fizemos antevisão há uns minutos do que seria o programa de hoje. Sim. Mas para quem nos ouviu, vou-te pedir então que faças um breve resumo e introdução ao programa de hoje.
Sim, portanto, o que nós vamos abordar hoje vai ser uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas mais significativas, é a parábola do credor incompassivo, que tem a ver com saber perdoar para ser perdoado. É isso que nós vamos estudar. Portanto, a parábola do credor incompassivo, como eu já disse, é uma das mais solenes parábolas contadas por Jesus. Ela é apresentada apenas no Evangelho de Mateus, em Mateus 18, versículos 23 a 35. Jesus conta esta parábola para quê? Para enfatizar a necessidade dos seus discípulos concederem o perdão de modo ilimitado àqueles que os ofendem. Jesus começa a sua parábola comparando a manifestação do Reino de Deus com um ajuste de contas entre um rei e os seus servos. Este rei, Daniel, é sem dúvida um rei gentil, pois o modo como trata os seus funcionários vai contra as disposições legais da Judeia no tempo de Jesus. Portanto, ele não pode ser de maneira nenhuma um monarca judeu. Na cultura do Médio Oriente, do tempo de Jesus, eram designados como servos do rei, era esta a expressão que era utilizada, os mais altos funcionários da corte real. Portanto, não eram escravos no sentido comum do termo.
Tanto que esta parábola também é conhecida como servo ingrato ou
Exatamente.
Servo piedoso, não é?
Sim.
É por esta noção de servo.
Exatamente, eram servos do rei, eram altos funcionários públicos. Dado que eles foram chamados pelo rei para lhe prestarem contas, e dado o elevado montante envolvido no acerto de contas, estes servos do rei eram seguramente os funcionários reais responsáveis pela coleta dos impostos nas províncias do reino, daquele rei. O rei começou a passar em revista as suas finanças e foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia 10 mil talentos, isto é, Daniel, 100 milhões de denários. Ora, para nós termos uma noção deste valor, um denário era o salário diário médio de um trabalhador na Palestina do tempo de Jesus.
De um dia de trabalho.
De um dia de trabalho. Portanto, 10 mil talentos era o equivalente ao salário de 27.398 anos de trabalho jornaleiro contínuo. Portanto, trabalhando todos os dias da tua vida.
Até porque, assim, se calhar também seria uma medida provavelmente mais reconhecida por quem nos ouve. Um talento seria mais ou menos o trabalho de um ano.
Não, era mais do que isso. Um talento andava à volta, eu não te quero mentir, mas os cálculos que eu fiz já foi há algum tempo, andaria à volta de 6 anos de trabalho.
Ah, ok, maravilha.
Sim. Agora,
10
mil talentos era muito dinheiro. E esta soma era colossal, ultrapassando em muito a soma total da renda anual de uma província rica. Para termos uma noção do descomunal valor da dívida do servo ao rei, temos apenas que ter presente que o total anual dos impostos da Judeia, da Idumeia, de Samaria, da Galileia e da Pereia, no tempo de Herodes Magno, Herodes o Grande, era de apenas 800 talentos por ano.
Realmente.
Portanto, uma dívida de 10 mil talentos era algo fabuloso. O facto deste servo dever ao rei uma tal soma indica que o servo é, na verdade, um sátrapa, ou seja, um governador de uma província do reino, que deve ao rei o montante total do imposto coletado na sua província. Ele seria pessoalmente responsável pela totalidade do imposto a coletar na sua província. Mas ele tinha-se mostrado de tal maneira infiel à confiança que o rei tinha nele, que no dia do ajuste de contas ele devia 10 mil talentos ao rei. É claro que a soma desta dívida supera de longe qualquer situação real. O talento era a maior unidade monetária no Médio Oriente e 10 mil talentos era uma soma colossal, era uma soma quase fantástica.
Ou seja, podemos afirmar quase com certeza absoluta que Jesus, quando diz esta parábola, manda este número para o ar para mostrar a grandeza da dívida.
Exatamente. Não, é exatamente
não
isso.
Que ela pudesse na prática existir.
Sim,
não é?
Exatamente. Ora, ao atribuir ao servo uma dívida de 10 mil talentos, Jesus indica, precisamente como estás a dizer, uma soma de dívida que supera toda a imaginação, para que ela contraste com a pequena dívida de 100 denários que era devida ao servo pelo seu conservo. Já vamos ver isto. Esta dívida dos 10 mil talentos era tão grande que o servo nunca a poderia pagar. E assim, o rei ordena que o servo, a sua mulher, os seus filhos, sejam vendidos como escravos, bem como todos os seus bens móveis e imóveis, para recuperar parte da dívida. Os filhos de um homem eram a última coisa que se podia vender no Médio Oriente do tempo de Jesus. Visto que o preço de um escravo andava mais ou menos, rondava em média 500 a 2 mil denários, o produto da venda do servo e da sua família pouco contribuiria para o pagamento da soma gigantesca de 100 milhões de denários ou de 10 mil talentos. Portanto, a ordem do rei deve ser compreendida simplesmente como expressão da sua ira e como retaliação destinada a castigar o servo devedor. Ao dar a ordem de venda do servo e da sua família, o rei retira-lhe aquilo que ele dava mais valor, a sua liberdade e a sua família.
Muito bem, mas como reage o servo perante este reclamar de dívida? O que é que ele reage?
Ora, ele reage de maneira muito efusiva. O servo prostra-se diante do rei para lhe implorar misericórdia. Isto parece um pouco estranho para nós, nos nossos costumes atuais, modernos, contemporâneos, mas a prostração era uma das mais impressionantes formas de súplica na cultura do Médio Oriente. Ao prostrar-se diante do rei, portanto, ao lançar-se por terra diante do rei, o servo mostra colocar-se completamente à mercê do seu senhor. O servo promete que obterá todo o dinheiro, a incrível soma de 10 mil talentos, se o rei tão somente lhe der suficiente tempo para isso. Ele está convencido de que, se lhe for dado tempo suficiente, será capaz de pagar mesmo aquela soma astronómica. Na verdade, o que eu estava a pedir, Daniel, era que o montante dos 10 mil talentos devidos ao rei fossem adicionados ao montante da coleta de impostos da sua província no próximo ano. O servo espera assim poder pagar no próximo ano o valor de 2 anos de impostos. É claro que este otimismo do servo é completamente infundado. É impossível pagar uma dívida assim. Ele nunca seria capaz de cumprir a sua promessa de pagar tudo ao rei. Ora, depois acontece aqui uma reviravolta na parábola, que é muito, muito significativa. É que, movido de íntima compaixão, o rei perdoa a dívida ao servo e manda-o embora em paz.
O curioso é que Jesus, quando está a contar esta parábola, é muito detalhado.
Sim.
E quando chega este momento, desculpa lá a expressão, é curto e grosso. Ou seja, apenas diz, perdoa e mandou embora.
Sim, é verdade.
Sem dar justificação, sem dar argumento. É muito curto para o peso da dívida.
Que era 10 mil
e talentos. E contrasta.
Contrasta
com a forma mais assertiva com que estava a reclamar a dívida de início. Não?
É verdade. Parece que o rei mudou repentinamente de ideias e disse: vai-te embora. Na verdade, a grande bondade e a grande compaixão do rei para com o seu servo devedor são manifestadas no facto de que o seu perdão da dívida supera de longe o pedido do servo. O servo pedirá apenas que lhe fosse concedido um prazo mais alargado para pagar aquela dívida colossal. Mas o rei simplesmente liberta-o totalmente do pagamento da dívida. A compaixão do rei é, como tu estavas a dizer, completamente inesperada, parece que surge assim do azul, uma trevoada que surge do azul, ninguém está à espera e o rei diz, pronto, eu perdoo-te, vai-te embora.
Muito acima do que estava a ser pedido. Agora todos conhecemos a história, ou para aqueles que conhecem a história e que leram, se tu há bocado até mencionaste, vai surgir depois um conservo, ou seja,
exatamente,
um servo deste servo. Há este perdão e o que é que acontece, o que é que acontece imediatamente a seguir?
O servo perdoado encontra na rua um outro servo do rei, um outro funcionário real. Este segundo servo do rei está provavelmente sob as ordens do servo perdoado pelo rei. O segundo servo devia ao primeiro 100 denários, ou seja, o equivalente ao salário de 3 meses de um jornaleiro. Comparado com a soma astronómica de 10 mil talentos, esta dívida era uma ninharia. O servo perdoado agarra pelo pescoço o seu conservo, impedindo qualquer tentativa de fuga, e exige que o seu conservo lhe pague a pequena dívida de 100 denários que tem para com ele.
Umas versões até dizem sufocável.
Exatamente, tá, apertava pelo pescoço. Exatamente. O servo perdoado tinha sido alvo da extraordinária misericórdia do seu senhor, o rei, mas foi incapaz de agir da mesma forma misericordiosa para com o seu conservo, o outro servo. Esta falta de misericórdia do servo perdoado é grandemente ampliada pela consideração da grande misericórdia de que ele tinha sido alvo às mãos do rei. Ora, da mesma forma que o primeiro servo do rei tinha implorado misericórdia ao rei, também agora o segundo servo implora misericórdia ao servo perdoado. Ele prostra-se aos seus pés para lhe pedir que dê um novo prazo para que a dívida de 100 denários seja finalmente paga. O segundo servo, Daniel, é quase de certeza, a prova não diz, mas é quase de certeza um funcionário de baixo escalão, ao qual é difícil conseguir até mesmo a pequena soma de 100 denários. Como eu volto a dizer, 3 meses de salário.
Ou seja, estamos, em termos de dívida, mesmo não sendo incomparável, há aqui um denominador comum. Ambos estes devedores não teriam capacidade de honrar,
de pagar imediatamente,
de honrar a promessa.
Mas há aqui uma diferença, Daniel. É que no caso do segundo servo, do qual servo que está a ser apartado pelo servo perdoado, se lhe fosse dado um razoável período de tempo, ele poderia efetivamente pagar a sua dívida de 100 denários, se lhe desse um pouco mais de tempo. O pedido do segundo servo para que o servo perdoado lhe dê um prazo mais alargado para o pagamento da dívida é semelhante ao pedido que o servo perdoado tinha feito ao rei. Mas há uma diferença, e é uma diferença muito, muito importante.
Era mais plausível.
O pedido do segundo servo é razoável e execuível, pode acontecer, era uma realidade possível, ao passo que o pedido do servo perdoado era completamente irrazoável e inexecuível, não podia ser realizado de maneira nenhuma.
Até porque, em última análise, poderia recorrer à questão da venda do filho, ou que
estás a dizer o servo perdoado?
O segundo servo.
Conservo, poderia, sim.
O valor da dívida dele, com facilidade,
era acessível.
Se vendesse um filho,
sim,
algo comum na altura, não só ficava, perdoava a dívida, como ainda ficava com...
Eu vou abordar essa questão da possível venda do filho. Mas, antes de chegar lá, é preciso ver que o servo perdoado não aceita o pedido de alargamento do prazo por parte do seu devedor e lança-o na prisão. Ele não podia mandar vender o seu devedor como escravo, porque a dívida deste, 100 denários, era inferior ao preço médio de um escravo. Mas
bastante
podia manter... Sim, sim. Mas eu ainda há bocado disse que era um preço de um escravo valeria entre 2 mil a 5 mil euros. Denários. Mas podia mantê-lo na prisão por dívida. E esta forma de execução pessoal por dívida tinha a finalidade de forçar o devedor a encontrar um meio de pagar a dívida, ou por si mesmo, ou pelo recurso à ajuda dos seus familiares. Este procedimento não era possível no direito judaico, o que mostra mais uma vez que a parábola que Jesus faz referência, esta parábola de Jesus faz referência a circunstâncias próprias de um país gentil, portanto não se passa em Israel. Nota também, Daniel, que sendo encerrado na prisão, o segundo servo perdia toda a possibilidade de poder trabalhar para pagar a sua dívida, o que dificultava ainda mais a sua situação. É evidente que o tratamento que o servo perdoado dá ao seu conservo contrasta gritantemente com o tratamento que o rei lhe havia dado.
Muito bem. Que consequências então vai ter de enfrentar este servo que fora perdoado pelo
Sim.
rei e que certamente o rei que conhecemos na parábola vai
comparar. Já estás a avançar, sim. Diante da miserável falta de misericórdia do seu companheiro de serviço, os outros servos do rei, os outros servidores do governo do rei, decidem fazer queixa dele ao seu senhor, ao rei. Estes conservos do servo perdoado pelo rei eram seguramente os seus colegas, altos funcionários da corte, possivelmente governadores das províncias reais. O servo perdoado é novamente chamado para uma reunião com o rei. Diante da falta de misericórdia e de compaixão do seu servo, o rei revoga a sua decisão anterior de lhe perdoar a enorme dívida. dado que o servo perdoado não tinha sido capaz de mostrar misericórdia àquele que lhe devia, também o rei decide voltar atrás e retirar-lhe a misericórdia que lhe havia mostrado. Portanto, o rei vai até mais longe. Ele condenou o seu servo à tortura até que ele pagasse tudo o que devia. O facto de que não havia pena de tortura na Palestina mostra que esta parábola de Jesus descreve, mais uma vez, como eu já disse, as circunstâncias de um ambiente gentil, um ambiente não judeu. Era usual no Médio Oriente os reis usarem a tortura contra governadores infiéis ou lentos em entregar os impostos das suas províncias. Tinha isto em vista levá-los a confessar onde teriam desviado ou escondido o dinheiro, ou então levá-los a pressionar os seus parentes e amigos para que eles descobrissem as dívidas. O facto de que o servo deveria ser torturado até pagar toda a dívida e o facto de que a dívida era descomunal implica que ele seria torturado durante bastante tempo. Portanto, ele não estava em boas situações, não estava numa boa situação, estava em maus lençóis. Depois, Jesus conclui a parábola, portanto, a parábola aqui chega ao fim, a história chega ao fim, e Jesus conclui a sua parábola afirmando claramente que Deus agirá para connosco da mesma forma que o rei agiu para com o seu servo, caso nós não perdoemos de coração ao nosso próximo. Este perdão de coração é a expressão que Jesus utiliza. Este perdão de coração de que fala Jesus contrapõe-se a um perdão só de lábios. Ao pedir que o perdão venha do coração, o que Jesus pede é o perdão autêntico.
Sincero, não é?
Sincero, não hipócrita. Este perdão deve ser dado não com espírito queixoso, com dificuldade, com queixa, mas em plenitude. Ele deve vir de um espírito que verdadeiramente põe do lado o desejo de retribuição pelo agravo recebido do outro. Entendes? Portanto, este é um aspecto fundamental na maneira como Jesus encerra a parábola e tem que dizer a propósito isto.
Muito bem. Sendo que o próprio Jesus, nesta parábola, define claramente o motivo da parábola, mas no contexto dela também percebemos porque é que ela existe e o que é que ela nos traz. Que, eu penso que não mencionaste no princípio, mas só recordar que esta parábola surge numa resposta que Pedro faz a Jesus: até quantas vezes pecará
o meu próximo contra mim e eu lhe perdoarei.
Exatamente. Ou seja, o Pedro pergunta a Jesus: olha, Jesus, quantas vezes é que eu devo perdoar? E Jesus vai contar aqui precisamente esta parábola. Por isso a pergunta, enfim, é mais que óbvia, apesar de, à medida que foste explicando, já foste dando algumas Sim. lições. Em termos éticos, o que é que nós podemos aprender daqui? Sim. O que é que esta palavra, a parábola de Jesus nos traz?
Esta parábola ensina-nos que Deus nos deu, no perdão dos pecados anunciado no Evangelho de Jesus, uma sentença de graça extraordinária. Fomos libertos da nossa dívida, por Deus. Portanto, pergunta-se, não deveríamos nós também perdoar aos nossos irmãos as suas culpas, que não passam de uma bagatela, quando comparadas com as nossas faltas para com Deus? É uma pergunta importante, é uma pergunta solene.
Agora, desculpa interromper, Sim. Paulo. Quando nós vemos esta comparação de Jesus, da dívida deste servo, com os nossos pecados, agora já conseguimos compreender porque é que Jesus foi buscar uma dívida tão grande, não é?
Sim, porque é que eram 10 mil talentos contra
100 denários.
Exatamente. Exatamente, essa é a intenção de Jesus, é chamar-nos a atenção para esta desproporção entre a dívida que nós como pecadores temos para com Deus e a dívida que o nosso próximo pode ter contra nós. Portanto, o perdão gratuito e total de Deus obriga-nos a estarmos dispostos a perdoar de coração as faltas cometidas pelo nosso próximo contra nós. Na verdade, até eu vou mais longe. Ai de nós se reclamarmos os nossos direitos. Ai de nós se formos duros de coração e não concedermos também o perdão. Porque então, Daniel, tudo estará em jogo. Porque nesse caso, Deus retirará o perdão das nossas faltas e pecados e fará-nos a experimentar a sua estrita justiça no juízo final. Deus está disposto a tudo perdoar, exceto aquilo que ele considera imperdoável. E o que é que Deus considera imperdoável à luz desta parábola de Jesus? A nossa recusa de dar o perdão ao nosso próximo. Isso para Deus é imperdoável. Portanto, Jesus ensina que não só a justiça, mas também a misericórdia de Deus pode ser usufruída pelos homens no juízo final. mas Deus usará no juízo final a medida da misericórdia, desde que nós tenhamos também usado de misericórdia para com o nosso próximo. Aquele que, estando consciente da magnitude do perdão de Deus, é levado a perdoar o seu semelhante, encontrará misericórdia no dia do juízo divino. Mas, e este mais é importante, aquele que solicita o perdão de Deus e se recusa a perdoar o seu próximo, será atingido no juízo final pela estrita justiça de Deus, sem mistura de misericórdia. Deus está disposto a ser misericordioso para com os pecadores, mas estes devem também estar preparados para ser misericordiosos para com os outros. Há aqueles que recusam ser misericordiosos para com os seus semelhantes, Deus aplicará no juízo final a mais estrita justiça. Se quisermos receber misericórdia de Deus, Daniel, devemos ser misericordiosos. Se tratarmos os outros com a mais implacável justiça, Deus tratar-nos-á do mesmo modo. E se Ele fizer isso connosco, nós não temos nada a ganhar com isso. Portanto, se queres uma lição moral desta parábola?
Com certeza.
Então, a moral desta parábola do Credor Incompassivo é simples. Perdoa ao teu próximo as suas faltas para contigo e serás perdoado por Deus quanto aos seus pecados. Portanto, a parábola salienta o dever que o cristão tem de perdoar o seu próximo e indica as terríveis consequências que advêm no juízo final àquele que se recusa a perdoar de coração. A consciência do perdão de Deus deve criar no cristão um espírito perdoador. Além disso, se Deus não coloca limites ao seu perdão, se ele está disposto a perdoar 10 mil talentos a alguém que lhe deve, então os homens também não devem colocar um limite ao seu perdão, sobretudo se aquilo que eles têm que perdoar são 100 denários. Aqueles que colocam limites em perdoar os outros descobrirão que Deus também coloca limites no perdão que lhes concede. É verdade que perdoar às vezes é difícil, às vezes até é mesmo muito, muito difícil, mas é o que Deus nos pede. Por isso, o meu conselho de hoje para os nossos ouvintes que estiveram atentos a este programa e que acompanharam a interpretação da parábola do Credor Incompassivo é muito simples, é um conselho muito simples. Aprenda a perdoar. Verá que não somente se sentirá melhor consigo, como ficará também em paz com Deus. Se não perdoar de coração, fique sabendo que, segundo a doutrina de Jesus, posta nesta parábola, Deus também não lhe vai perdoar os seus pecados. E no dia do juízo, irá ter que encontrar um Deus irado, que vai mostrar a estrita justiça. E no nosso caso de pecadores, a justiça não nos serve de nada, porque nós estamos condenados à partida como pecadores que somos. Portanto, esta é a grande lição: aprender a perdoar os outros para termos a certeza de que somos perdoados por Deus nas nossas faltas e pecados.
Por outro lado, podemos também nesta parábola ter um vislumbre de que Deus nos concede muito mais do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós merecemos, não é?
Sim, sim, sim.
Mesmo
é verdade,
com as nossas falhas, Deus está disponível para ir muito mais além, mesmo, diria, além daquilo que nós merecemos, não é? Como vimos desse Senhor.
Claramente, este Senhor não merecia absolutamente nada. Foi perdoado de uma maneira inteiramente gratuita, uma dívida enorme que ele nunca poderia pagar. E nós também, quando pecamos na nossa vida cotidiana e vamos a Deus e pedimos perdão, nós estamos a ser perdoados de uma dívida que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar. Foi Deus que pagou por nós na pessoa de Jesus.
Na morte
de Jesus na cruz. Portanto, se é assim, como é que nós podemos evitar perdoar de coração? E eu sublinho aqui a palavra de coração, porque é a palavra que Jesus utiliza na parábola. Como é que nós podemos evitar de perdoar de coração as ofensas que eventualmente podemos ser alvo por parte dos nossos companheiros de vida, ou até pessoas desconhecidas, mas que são nossos vizinhos ou nosso próximo, como diz Jesus?
Quem nos faz mal, não é?
Toda a pessoa que nos faz mal merece o nosso perdão, porque nós merecemos o perdão de Deus na medida em que perdoamos.
Por mais difícil que aconteça.
Por mais, como eu já disse, às vezes perdoar é difícil, é complicado, exige um pouco de esforço da nossa parte, mas se nós começarmos a pensar no tanto que Deus nos perdoa, talvez seja mais fácil perdoar os outros aquilo que eles nos fazem e na maneira como nos prejudicam.
Paulo, eu preciso fazer esta pergunta até porque, em contexto do que estamos a falar, nós, por exemplo, temos um amigo em comum que perdoou, por exemplo, o homem que matou o filho, não é? Quando chegamos a este tipo de perdão, Paulo, eu acho que não é difícil imaginar que precisamos também da ajuda do próprio Deus.
É verdade, ou seja, sim.
Haverá momentos em que eu diria que humanamente é quase impossível, impossível perdoar. Eu diria humanamente.
Sim.
Mas até nisso, Deus nos dá o meio, não é? Deus, se
claro
quer
que
nós perdoemos, Deus trabalhará na nossa mente, no nosso coração, para chegarmos a ir. Porque há coisas que são quase imperdoáveis.
Sim, sim. Eu estou a falar para cristãos. Portanto, claro. Para pessoas que acreditam que são guiadas, ou que podem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo está a trabalhar na vida deles para os tornar mais semelhantes a Jesus. E, portanto, para eles aprenderem também é como Jesus aprendeu, pelas dificuldades da vida, a perdoar os outros. E Jesus perdoou o máximo. Não lembra-te que eu estava na cruz e ele disse: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Portanto, maior perdão do que este é impossível nós claro. Termos que conceder. Mas é verdade, há situações muito difíceis, mas nós como cristãos acreditamos que o Espírito de Deus está connosco, que nos ajuda e nos conduz e que nos vai dar forças e energia espiritual e ética para perdoar, para sabermos perdoar e perdoarmos efetivamente.
Pode não acontecer de imediato, não é? Pode levar o seu tempo,
claro.
Tanto quanto o Espírito precisar de trabalhar no coração de
exatamente.
Cada um de nós, não é?
Mas se nós estivermos entregados de coração a Jesus e estivermos sob a influência do Espírito de Jesus, ou do Espírito de Deus, do Espírito Santo, nós seremos capazes de perdoar, mesmo que não seja uma coisa imediata e que leve o seu tenha o seu percurso, até o seu percurso psicológico e espiritual, mas seremos capazes de o fazer.
Claro, mesmo que, como todos os outros desafios que temos na vida, é colocar também esse desafio nos pés de Jesus.
Exatamente.
Eu sei que devo perdoar, mas não consigo.
Sim.
Coloco aqui nos teus pés este assunto.
Exatamente.
Muito bem, vamos, como tinha prometido, oferecer 10 Bíblias para si que quer acompanhar a Palavra de Deus, quer saber mais, quer aprender. Vamos continuar mais para a frente, já falamos, a estudar mais palavras de Jesus.
Sim.
E se não tem uma Bíblia e gostaria de ter, vou-lhe oferecer agora uma Bíblia. Está a valer 10 Bíblias neste passatempo para os 10 primeiros ouvintes que entrarem em contacto connosco. Então o que é que precisa de fazer para ganhar uma Bíblia? É tão simples quanto enviar-nos uma mensagem com a palavra Bíblia. É só isso. O número de telefone é sempre o costume, é 2 vezes a frequência da RCS, 912, portanto 91.2, e o número de telefone é 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. Envie uma mensagem com a palavra Bíblia e está a valer então para os primeiros 10 ouvintes uma Bíblia. Já sabe, é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia da versão da Sociedade Bíblica, portanto não é nenhuma Bíblia com versão própria, é uma Bíblia em parceria com a Sociedade Bíblica. Se depois quiser receber a Bíblia pelo correio, pois bem, entraremos em contacto consigo, precisamente para perguntar se quer levantar aqui nas instalações da RCS, se quer que lhe enviemos gratuitamente pelo correio, também é possível, já sabe, envie uma mensagem com a palavra Bíblia para o 933-912-912. Paulo, eu não sei se tu queres já divulgar a parábola do próximo programa.
Não, só dizer que vamos continuar com as parábolas mais importantes de Jesus. Não vou divulgar qual vai ser a próxima parábola, vou deixar o suspense, como dizem os franceses, mas eu penso que vai valer a pena. Se os nossos ouvintes têm aproveitado os últimos programas que fizemos com as parábolas de Jesus até aqui, eu penso que vão continuar a aproveitar com este estudo das parábolas, porque nós aprendemos muito de qual era a mente de Jesus em relação a vários aspectos importantes da vida cristã. Portanto, convido os nossos ouvintes a sintonizarem o próximo programa daqui a uma semana para mais o estudo de mais uma parábola. Queria só...
Antes de tu dares essas finais, só acabei de me lembrar que, para si que não teve a oportunidade de ouvir as parábolas que já mencionámos, bem como todos os outros programas do Verdade Cristã, ele está disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Pode até fazer o download e depois ouvir tranquilamente quando quiser, no horário que quiser, portanto esteja à vontade e já sabe, não só este programa, mas todos os outros programas da rádio. Portanto, o site é radiorcs.novotempo.pt e se quiser pode subscrever o podcast e então nem precisa de ir ao site, recebe automaticamente o novo conteúdo assim que ele sair. Agora sim, Paulo, desculpa mais uma vez.
Não tens pedido desculpa, vou-me só despedir desta vez, não para uma denominação em particular entre a comunidade cristã evangélica ou outra, mas para cristãos em particular, nomeadamente aqueles cristãos que já aprenderam a ser compassivos e perdoadores. Isto também é algo que se aprende na nossa caminhada cristã, à medida que vamos tendo experiências com Deus. Portanto, este programa é dedicado a esses cristãos de todas as denominações, de todas as vertentes teológicas, seja de que igreja que o meu irmão ou a minha irmã pertencer, se é um cristão compassivo e perdoador, este programa é para si. Se ainda não é, o desafio último que eu deixo é que aprenda a ser, porque isso é essencial para o seu cristianismo.
Ainda é um percurso a percorrer, não é?
Sim.
Muito bem, também aproveito desde já para dizer que se quiser fazer alguma sugestão para um programa, quiser que possamos abordar aqui alguma temática específica, pode entrar em contacto connosco, enviar-nos uma mensagem nas redes sociais, enfim, por SMS, ou então, se quiser, por e-mail, programas@radiorcs.pt. programas@radiorcs.pt. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa.
Um abraço, Daniel, até ao próximo programa.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.